Bom dia. Hoje eu quero falar sobre uma era futura que ainda vai acontecer. O reino milenar de Jesus. Às vezes nós falamos, ouvimos, né, muito pouco sobre isso. Mas eu acredito que já está na época de nós começarmos a pensar sobre o reino que virá, o reino de Cristo. 1000 anos ele reinando sobre a terra. Jesus falou sobre isso e todos os profetas falaram sobre isso. Quando você lê Ezequiel, Jeremias, Isaías, Zacarias, Daniel, quando você olha para Joel, você descobre que eles falaram e apontaram para o reino milenar. Por que que eu escolhi falar disso nessa manhã? Porque eu vejo que a igreja está muito despreparada em relação ao entendimento da palavra. Eu tenho buscado encorajar cada um de vocês a ler e meditarem na Bíblia, a não ficarem dispersos, alheios à vida de Deus. Ou simplesmente, como muitos pensam, como eu pensava, o dia que eu morrer, Deus sabe o meu coração. Ele tem um lugar bom para mim. Esse pensamento é muito infantil, é um pensamento sem o entendimento correto de quem somos. Nós temos que entender que estamos neste mundo, mas nós não somos mais deste mundo. Que a nossa vida está oculta em Cristo. Que Deus tem um planejamento para nós. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto te serão acrescentados. Você tem que saber que haverá um grande julgamento. E tem que saber que haverá a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. E você tem que saber o que significa a primeira ressurreição, a segunda ressurreição. E tem que saber que um dia todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, entenderam que são santos, reis e sacerdotes nessa terra, farão parte da primeira ressurreição. E nós devemos desejar isso, buscar por isso. Você tem que saber que um dia você reinará nessa terra junto com Jesus. E será um reino de 1000 anos. 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia 1000 anos. Adão era para reinar aqui. Esse reino deveria ser de Adão. Mas infelizmente ele fez a escolha errada. Então nessa manhã eu quero, junto com você, vamos ler alguns textos. Talvez sejam textos que você nunca tenha lido. E talvez possa soar estranho para você. Então o meu papel nessa manhã é te encorajar a entender que isso faz parte da sua vida como cristão. E que a partir de hoje tem que se tornar muito real no seu coração. Muito real para você. Um reino onde Jesus estará reinando na terra. Onde, como Isaías falou, os animais vão estar uma serpente brincando com uma criança. E não fará mal àquela criança. Por quê? Porque será um reino de paz e justiça. Até os animais foram transformados e mudados com a queda do homem. Era para os animais viverem de maneira pacífica e não se destruírem, não brigarem entre si e muito menos fazer mal ao homem. Então, nessa manhã, eu quero começar. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial. Eu quero que você fique de pé comigo nessa manhã. Vamos ficar de pé e vamos começar a agradecer e louvar o nosso Deus. No seu lugar, comece a pensar no tanto que Deus te ama. Comece a pensar no quanto Ele provou que te ama. Ele entregou a vida do Filho dEle por você. E isso é algo que nós precisamos trazer sempre à memória. Pai, obrigada por essa manhã de glória. Manhã de entendimento. Manhã de palavra revelada, Que enquanto eu estiver lendo a Tua palavra, Pai, que venha sobre nós o entendimento correto das Escrituras. Que a mente de cada pessoa que estiver comigo seja iluminada nessa manhã com a Tua verdade. Que a mente de cada pessoa, Pai, que estiver comigo conectada, que estiver aqui, Senhor, seja iluminada com a verdade eterna. Seja encorajada a buscar entendimento, revelação da palavra. Que o reino milenar de Jesus se torne real no coração de cada pessoa que estiver conectada comigo nesta manhã. Oh, Pai querido, obrigada. Obrigada porque de maneira extraordinária o Senhor tem nos buscado. De maneira extraordinária o Senhor tem falado conosco. De maneira extraordinária, Pai, a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é cortante. E nessa manhã, nós sabemos que aquele que está conosco é poderoso para fazer sempre infinitamente mais. Que a mente de cada pessoa que está comigo nessa manhã se abra. Que a minha mente se abra nesta manhã, Pai. Enquanto eu estiver lendo a Tua palavra, o entendimento comece a brotar do meio das palavras, Senhor, entrando e penetrando os nossos corações. Que seja um tempo novo para cada um, tempo novo, um tempo de encorajamento, um tempo de busca, um tempo de revelação da Tua verdade, Pai. Porque tudo o que desejamos é a Tua palavra revelada ao nosso coração nessa manhã. E tudo aquilo que perturba, tudo aquilo que foi enviado das trevas para roubar a palavra de nós, eu digo para agora. Toda perturbação para roubar a palavra de nós nessa manhã, seja parado agora. Seja parado agora. Que a nossa mente seja envolvida com a Tua glória, com a Tua verdade. Que as pessoas que estão conectadas comigo, Pai, fiquem atentas à palavra nesta manhã. Atentas à verdade do Teu Evangelho. Que elas não estejam olhando nem para a direita, nem para a esquerda. Mas estejam atentas, atentas à verdade absoluta da Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra é vida para nós. A Tua palavra é a verdade. Nós cremos nesta palavra que nos transforma. Ao Senhor damos glória nessa manhã, que as pessoas recebam a Tua perfeita vontade, que é curar, que é prosperar, que é abençoar nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos começar então, quero começar com o profeta, vamos para o profeta Jeremias. Jeremias 23, versículo 5. Jeremias 23, versículo 5. Jesus falou que Ele viria. Ele falou que seria um reino de paz. E nós vemos durante toda a Bíblia, no Antigo Testamento, as profecias a respeito do reino milenar de Jesus. Jesus vai vir, vai voltar, aguardamos isso, e estaremos reinando como reis e sacerdotes nessa terra por 1000 anos, junto com Jesus. Talvez algumas leituras desta manhã sejam novidades para você. Para outros, tenho certeza que não. Mas eu quero que você fique muito atento ao que estaremos lendo. Jesus vai voltar e vamos reinar 1000 anos com Ele. Sempre traga no teu coração que nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus nunca nos deixou enganados. Ele jamais fará alguma coisa sem falar à igreja, aos santos. A Bíblia contém toda a revelação daquilo que vai acontecer. Vou falar de um tempo futuro nessa manhã. De um tempo que vai acontecer. Não aconteceu ainda, vai acontecer. E você tem que saber porque você deve desejar fazer parte disso. Eu quero te encorajar a deixar de lado aquilo que não tem valor. Infelizmente, muitos não estão sendo diligentes com as coisas do reino. Estão vivendo mais uma vida mundana do que uma vida em santidade. E você tem que estar se preparando todos os dias. A sua vida é uma vida esse tempo que você tem aqui, essa vida que foi lhe dada, esse tempo aqui na Terra, é um tempo eterno. Você não pode se esquecer de que tudo que você faz hoje terá uma consequência na eternidade. Tudo. Tudo que você busca hoje terá uma consequência na eternidade. E todos nós temos a mesma chance. Todos nós fomos chamados para reinarmos com Cristo nessa terra. Nós também sabemos que muitos não vão escolher. Nós sabemos que muitos não querem ter essa vida. Muitos não querem buscar pela verdade. Muitos não creem dessa maneira, infelizmente. Nós temos o livre-arbítrio e Deus sempre vai respeitar isso, sempre. Por isso que haverá aqueles que estarão perdidos para sempre. Vai existir isso, infelizmente. Não é a vontade do Pai que isso acontecesse. Mas muitos estarão perdidos por toda a eternidade. Eu quero te encorajar nessa manhã a não trocar aquilo que é efêmero por aquilo que é eterno. Eu quero te encorajar nessa manhã a não tratar a sua vida de qualquer maneira, a olhar para você como rei e sacerdote nessa terra, para você saber que sim, haverá um galardão, haverá um prêmio. E Jesus não mentiu, ele fala em Apocalipse, aquele que vencer, aquele que vencer. Então você vai ter que vencer a sua carne. Infelizmente estamos em um corpo adâmico, que nós herdamos do primeiro Adão. Mas haverá um corpo glorificado do segundo Adão, que vamos receber ainda. Então, Jeremias 23, versículo 5 ao versículo 8, ele descortina para nós esse reino milenar de Jesus. O reino milenar, os mil anos que irão acontecer. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei, que é, reinará, e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Aonde? Na terra. Nos seus dias, Judá será salvo. Israel habitará seguro. Ele fala aqui das duas casas de Israel, que eu já falei algumas vezes, citei para vocês. Houve divisão das 12 tribos quando Salomão morreu. E nessa divisão das tribos, que era uma única tribo, se dividiram. 10 tribos ficaram de um lado e 2 tribos de outro lado. As 2 tribos, como as tribos, a casa de Judá. E as 10 tribos, como a casa de Israel. Jesus veio da casa de Judá. E as 10 tribos tiveram cabeça, que foi Efraim. E nós, gentios, estamos incluídos nessa casa de Efraim. Quando Deus deu a promessa para Abraão, disse, você, os seus descendentes, você será todas as famílias da terra, todas as nações da terra, Abraão, serão abençoados, abençoadas em você. Deus prometeu que nós, gentios, também seríamos abençoados pela promessa que ele deu a Abraão. Nós não ficamos de fora. E toda a história, Deus é maravilhoso, ele vai conectando, tudo tem uma conexão, tudo é ligado, interligado, nada fica à parte. Então você não pode viver a sua vida como se fosse a sua vida. Hoje a sua vida pertence a Cristo. Não viva a sua vida pensando só na terra, só naquilo que é temporário. Isso é muito pequeno. Isso é falta de entendimento, de conhecimento. Viver uma vida terrena, só terrena, sem trazer a memória todos os dias que a sua pátria é o céu. Você não é mais daqui, você está aqui de passagem como eu. Existe um plano de Deus para você, porque através de mim, de você, ele quer tocar nações da terra. Ele quer anunciar o evangelho por meio de você e por meio de mim. Então existe um papel a ser feito, a ser realizado por meio da nossa vida. Versículo 6, nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Judá, Israel. Será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinham arrojado, e habitarão na sua terra. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 20. Você vai ver que Ezequiel 37, até o fim, fala desse tempo. Você vai ver que Daniel, capítulo 7, começa a falar também do reino do Messias. Mas eu quero falar de uma parte, Apocalipse 20, que vai ficar muito claro. Só de ler aqui, você vai saber que Deus mostra as divisões. Quando Deus deu a visão para João, na ilha de Patmos, o ancião de dias, como Jesus foi chamado no Antigo Testamento, se apresentou para João. João, o apóstolo do amor. João que não fugiu, como os outros apóstolos fugiram. João que permaneceu diante da cruz de Cristo, enquanto Cristo era crucificado. Naquele momento, João literalmente entregou toda a vida dele para Jesus. É por isso que ele não morreu como mártir, não conseguiram matar João, porque ele já tinha entregue a vida dele. Morrer como mártir é uma honra que Deus ofereceu para os apóstolos. Foi honra para eles. Pode parecer louco para a nossa carne que tem medo de sofrer. Só que quando você busca a sua edificação, quando o seu homem interior está edificado, você vai aprender a fazer com que a sua carne, esse corpo adâmico, ande em morte aonde ele foi colocado. É por isso que o evangelho da mortificação é o evangelho poderoso. E como que eu mortifico a minha carne? Como? Lendo a Bíblia, jejuando, orando no Espírito Santo. A meditação, o jejum, mais do que nunca, o jejum deve ser acrescentado à sua vida. Você precisa entender que você é a igreja, e a igreja jejua. A igreja jejua. Esse é um princípio poderoso para colocar a sua carne em morte, para que a incredulidade da sua carne não te atrapalhe. Você tem que entender que orar em línguas traz edificação para o seu homem interior. Traz palavra de revelação. Então isso é se preparar. Isso é buscar o crescimento, o fortalecimento. Porque é assim que nós vamos vencer todas as dificuldades que se apresentarem até o último dia da nossa vida aqui na terra. Então vamos ler Apocalipse 20, versículo 1. Então vi descer do céu. É a revelação de João. Estamos lendo a revelação que Deus deu a ele. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então tá. Então João estava vendo que um anjo veio do céu e aprisionou Satanás e prendeu Satanás por 1000 anos. Então ok, isso é um dado importante para você saber que Satanás será preso por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Então, até se completar 1000 anos do reinado de Cristo, a hora que Jesus começar a reinar na terra por 1000 anos, Satanás será aprisionado. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, significa que depois de 1000 anos... que Jesus reinar aqui na terra, nessa terra que nós vivemos por 1000 anos, nesse período do reinado de Jesus, um reino de paz, Satanás não estará aqui para atormentar as nações. E Jesus vai estabelecer o reino dele na terra. e haverá paz entre os homens, os animais, como Isaías fala nas profecias dele. Se pegar Isaías 52, Isaías 61, se não me engano, ele fala dessa paz entre os animais, as crianças, os homens. Acho que é Isaías 52. Então, iremos reinar, ter paz aqui, por 1000 anos. Depois, cumprido esse período, Satanás será solto novamente. Então, vamos continuar lendo. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui ele está falando sobre aquelas pessoas que vão ressuscitar, vão voltar, vou ler isso aqui daqui a pouco, na segunda vinda de Jesus, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos na terra, vamos nos encontrar com Cristo nas nuvens e ele vai pisar em Jerusalém. Estaremos todos lá. É quando haverá aquela grande batalha. As nações subiram contra Israel. E quando Israel estiver completamente cercada, isso vai acontecer aqui. Os reinos, as nações contra Israel. Jesus vai voltar. Vai pisar sobre Jerusalém, sobre o monte de Jerusalém. Ele vai ser um grande acontecimento. Muitos estarão morrendo naquele dia. Mas muitos sobreviverão, vão sobreviver a toda aquela guerra, toda aquela grande tribulação. E nós, aqueles que estivermos reinando, reis e sacerdotes, que foram julgados, que foram dignos de reinar aqui na terra por 1000 anos, estarão convivendo com essas pessoas em um corpo humano ainda. E nós teremos um corpo glorificado. Nós vamos ler isso aqui daqui a pouco. Então, vocês vão guardando todo esse cenário no coração de vocês. Aqui, olha, fala, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, quando Jesus voltar, muitos vão ressuscitar com ele e vão vir nos ares, na segunda vinda, junto com os anjos. E nós que estivermos na terra, vamos nos encontrar com ele nas nuvens, que chama-se o arrebatamento da igreja. Vamos ser arrebatados e vamos nos encontrar. E juntos vamos para Jerusalém. Mas muitos não vão ressuscitar, vão continuar mortos. É por isso que ele fala, esta é a primeira ressurreição. Versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. É por isso que ele viu tronos. Tronos onde as pessoas estarão se assentando, julgando e reinando sobre as pessoas que estiverem aqui na terra. Lembra, haverá dois tipos de pessoas aqui na terra nesse período de 1000 anos. Aqueles com o corpo glorificado, que ressuscitaram na primeira ressurreição, vieram com Jesus. E nós, que estivermos aqui, que não passamos pela morte física, teremos o nosso corpo transformado. Vamos pegar Zacarias que fala um pouco sobre isso. Vamos para Zacarias, capítulo 14. Zacarias é um livro muito profético que você vai encontrar muita citação dele em Apocalipse. Zacarias 14, versículo 4. Zacarias 14, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Está falando dessa segunda vinda de Jesus, profetizando os pés dele sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, o rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com ele. Oh, aleluia! É a segunda vinda, está profetizando a segunda vinda. Vamos para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, para você ver o que Paulo fala. Vamos para frente agora, Novo Testamento. Estamos lendo o Antigo Testamento, vamos ver agora o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Depois de Colossenses, em Tessalonicenses. 1ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A primeira carta de Tessalonicenses e a segunda carta, Paulo fala, são essas duas cartas que Paulo fala sobre o arrebatamento e sobre a vinda de Jesus. Como que Paulo pôde profetizar isso? Paulo, ele meditava muito na palavra, no Antigo Testamento, nos profetas. Ele meditava muito na palavra dos profetas e Paulo falou o segredo dele de ter tanta revelação. Eu oro em línguas mais do que vós. Paulo orava muito em línguas, orou tanto em línguas que teve muita revelação. Isso é um encorajamento para nós, nos lembrarmos de estarmos orando em línguas o máximo que nós pudermos. Para quê? Para termos edificação da fé, para termos revelação da palavra, para não sermos enganados com qualquer vento de doutrina errada. Tem muita doutrina errada no meio da igreja, muita doutrina errada sendo falada em YouTube, um monte de lugar hoje com a facilidade da internet. As pessoas falam o que elas querem, o que elas acham. E quando a pessoa que não medita na palavra, não tem um crescimento, um amadurecimento, ela vai acreditar em qualquer vento de doutrina. É por isso que é muito perigoso você não buscar a sua edificação. Você tem que ter uma responsabilidade com a verdade que foi revelada para você. Você tem que começar a entender que a sua vida não está aqui na terra. Tudo que você faz hoje vai ter um reflexo na eternidade. Pensa um pouco. Quantas pessoas que você conhece, você sabe lá no seu íntimo que ela vive uma vida alheia às coisas de Deus. É uma pessoa religiosa, uma pessoa até boa aos teus olhos, de bom caráter, mas está morta espiritualmente. E se ela não sair da morte, ela vai ficar aprisionada para sempre nesse lugar. E não tem como sair do inferno, não tem como fugir dele. Não tem, só existe uma maneira da pessoa sair da morte para a vida, só uma maneira, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, nem judeu, nem gentil, ninguém chegará ao Pai se não for por meio de mim. Então significa que nós não somos ignorantes dessa palavra. Todo mundo tem que saber que só existe uma volta para casa, é por meio de Jesus. Por mais que o seu amigo seja bom, se ele não nascer de novo, não vai entrar no céu. Não se entra no céu sem lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que foram na nossa frente, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porque muitos que não acreditavam na ressurreição dos mortos não tinham esperança de encontrar os seus entes queridos. Paulo está consolando, falando, nós não somos como eles que acham que morreu e acabou, e nunca mais vão encontrar o ente querido. Nós não, nós cremos na ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou e voltará. Então ele começa a ministrar, a consolar com a palavra. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, Jesus vai trazer na sua companhia, quando ele vier na segunda vinda, ele vai trazer esses que dormiram antes de nós, que dormiram em Cristo, que morreram em Cristo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, dois pontos. Então ele está se baseando na palavra de Deus para falar. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Está dizendo aqui que na vinda de Jesus, a igreja estará aqui. Passaremos pela tribulação. A igreja estará aqui na segunda vinda. Nós, aqueles que estiverem aqui. Então, significa que você vai passar e ele vai explicar aqui na frente. Então, isto da igreja ser arrebatada antes que todas as pessoas serão tiradas, comece a pensar de uma outra maneira. Comece a se preparar. Comece a buscar a sua edificação. Comece a pensar nos seus netos, nos seus filhos, naqueles que são adolescentes, o quanto eles precisam estar sendo edificados com a verdade, porque o governo do anticristo está sendo estabelecido sobre a terra. E não é de agora. Desde a queda de Adão no Jardim do Éden, Satanás já vem planejando o reino dele aqui. Ele é o príncipe deste mundo. Lembra? Ele veio para enfrentar Jesus naquela tentação no deserto. Pessoalmente, Lúcifer veio porque ele foi feito um pouco menor do que Cristo. Ele era um querubim ungido até que encontrou no coração dele iniquidade. A soberba de pensar que ele poderia se sentar no trono de Deus, ele, a criação, no lugar do Criador. Isso é uma mente louca. Infelizmente, nós vamos ver lá em Apocalipse, quando eu estiver voltando, a leitura do capítulo 20, que depois de 1000 anos, quando ele for solto, muitas pessoas, muitas nações, irão seguir a ele. Para você ver. Vai ser como aquele homem do lado de Jesus, morrendo do lado de Jesus. Um reconheceu: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Estava morrendo. Jesus estava do lado, no meio de dois homens. Os dois estavam com a mesma chance, mesma oportunidade. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro escarnecia. Ah, você é filho de Deus? Então prova para mim, desce da cruz, salva a ti mesmo e também a nós. Prova para mim que você é filho de Deus. Muitos ainda escarnecem do evangelho, da palavra. Muitos ainda não têm uma Bíblia, não conhecem a Bíblia. Não é porque não podem comprá-la. Têm poder aquisitivo para comprá-la, mas não valorizam a palavra. Compram outros livros caríssimos, sem ter orgulho de ler tanta literatura humana, que é um lixo, que é contra toda a palavra de Deus. Não pense que tudo que os governos falam para você que é lei, que é que você pode fazer, você nascido de Deus, é abominação para você. Muitas leis colocam que podem, que o aborto é legal. É legalizado em muitas nações. Muitas leis são feitas legalizando o aborto. Mas você sabe qual é a lei do teu pai? É abominação a Deus o aborto. Isso é contra a lei de Deus. E nós obedecemos à lei de Deus. Somos cidadãos de outro reino. Outras leis estão regendo a nossa vida. Não existe nenhuma justificativa para você concordar com o aborto. Nenhuma. porque você sabe o Deus que você crê, que sempre faz infinitamente mais, isso tem que ser real no seu coração. Isso não deve nem ser discutido para você. Você já tem uma opinião. Você pensa como Deus pensa. E assim é a tua resposta. Essa é a lei para você. E você tem que começar a meditar nisso. Saber quem você é. A que reino você pertence. Porque as pessoas que fazem isso têm que se arrepender profundamente. E as pessoas que aprovam isso têm que se arrepender profundamente. É por causa disso que vem a ira de Deus, o julgamento dele sobre a terra. O primeiro mundo, mundo de Noé, onde Noé vivia, foi destruído pela multiplicação da iniquidade. Porque as pessoas adoravam sim a Deus, mas do jeito que elas achavam, como Caim. Eu vou ofertar a Deus do jeito que eu acho, ele vai ter que aceitar. Eu estou dando o meu melhor. Isso tem princípios estabelecidos por Deus. Você tem que saber disso. Eu te aconselho a ler os quatro evangelhos. Eu te aconselho a ler, a meditar nos quatro evangelhos. Prestar atenção no que Jesus falou em Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Medita nessa palavra. Pensa, a eternidade é real. A eternidade é palpável, todos nós estaremos atravessando para o outro lado. Todos nós, não tem como você brecar, não tem como você voltar ao ventre da sua mãe e falar, não quero existir. Ela te trouxe a esse mundo. Louvado seja Deus pelo ventre bendito da minha mãe e pela semente bendita do meu pai, porque me deu oportunidade de fazer escolha para viver por toda a eternidade, escolher o reino do meu Pai. Por isso os nossos pais merecem a nossa honra, nos trouxeram e nos deram a oportunidade de nascermos de novo, por meio de Jesus Cristo. Então olha só, ele continua falando. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, que vai ser a última trombeta de Deus, a sétima trombeta, a última, ressoada a trombeta, não são as trombetas, a trombeta, a última trombeta vai soar, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, vou continuar no versículo 5, no capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, a vinda dele, o dia do Senhor, vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, está falando da separação entre aqueles que não se prepararam para a volta de Jesus e aqueles que somos nós, que se prepararam. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Vocês não são ignorantes, vocês têm a palavra de revelação. Lembra que Jesus disse, aquele que me segue jamais andará em trevas, porque ele tem a luz da vida. Essa luz da vida é a nova natureza que ele tinha, nós também temos. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, a vinda do Senhor, esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Não vamos ser como aquelas virgens nécias, mas vamos ser como aquelas que tinham azeite na lâmpada. Vamos ser como aquelas virgens prudentes, não as tolas. Então comece a prestar atenção na palavra. Assim, pois, versículo 6, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aonde? No espírito. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, eles se embriagam e dormem porque são ignorantes da verdade, andam em trevas. Ignorantes precisam da luz do Evangelho. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Esse dia de ira não é para nós, é para esses que dormem, que não se prepararam, que rejeitaram o Evangelho, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ele fala que antes da gente ir para 2 Tessalonicenses 2:1, olha o que Paulo fala no versículo 19. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, olha só. Versículo 1. Paulo falando da segunda vinda de Jesus, associando com o arrebatamento. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Quer dizer, gente, o dia do Senhor não chegou ainda, está dizendo. Vai ter que ter alguns acontecimentos. É que nós, às vezes, falamos de maneira muito, assim, muito sem diligência. Temos que estar preparados. Jesus pode voltar amanhã. Jesus não vai voltar amanhã. Temos que estar preparados todos os dias para nos encontrarmos, sim, com Deus, porque você pode morrer ainda hoje. Você tem que estar preparado o tempo todo para a eternidade. Você nunca pode acordar de manhã sem pensar que você é um ser eterno, que você pode acordar e ser o seu último dia na Terra. Você tem que estar preparado para se encontrar com o teu Criador. Você não pode levar a sua vida de maneira displicente, maneira relaxada, porque ele fala que nós somos santos, andamos em santidade, sede santos, porque o meu Pai é santo, porque eu sou santo. Santo naquilo que você vê, santo naquilo que você fala, santo naquilo que você ouve. Hoje, piadas não é para você. Hoje você tem que estar além, já entendendo isso. Hoje tem lugares que não é para você ir. Não é para você frequentar, porque você é santo. Você está fazendo o que nesse lugar? Fazendo o que? Com aquele grupo de pessoas que escarnecem do Evangelho, que ridicularizam o Evangelho. Você tem que começar a entender que a chance deles é você, a sua edificação, o seu fortalecimento, a sua fala. Você é rei e sacerdote. O que um sacerdote faz? Um sacerdote ora. Sacerdotes oram. Você é um sacerdote, o que você faz? Você ora para a sua edificação, você ora pelas pessoas. Comece a entender que existem coisas para você passar ainda. E você tem que estar edificado na sua fé santíssima. E ele continua dizendo, vamos pegar versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Jesus não vai voltar antes que o iníquo, que Satanás, que o anticristo, melhor dizendo, mas que é o próprio enviado do inferno, que antes que o anticristo se levante e se apresente, ele vai ter o reino dele aqui na terra, o anticristo. Ele vai reinar. Ele vai governar. Ele vai ser um homem poderoso na terra. Ele vai ter o sistema dele que já está sendo estabelecido sem que você perceba. Aqueles que estão desapercebidos, lógico. Porque aqueles que estão acordados estão enxergando o movimento deles. Estão enxergando a sutileza dele envolvendo a humanidade e as nações. Porque ele vai ser levantado como líder sobre todas as nações. E ele está se preparando para isso, só que ele ainda não se revelou, não se manifestou. E antes, Jesus não vai vir antes disso. Então, está dizendo aqui, Paulo falando. Versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis que... Agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda quando Jesus vier. O anticristo será derrotado e destruído. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás que está por trás dele, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo... Pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Volta rapidinho comigo para Zacarias 14. Tem um versículo aqui que é importante nós lermos nessa manhã. Eu não li de propósito. Quando estava em Zacarias, que eu queria ler quando chegasse nesse ponto aqui. Porque vai haver, quando a vinda de Jesus, quando ele destruiu o anticristo e todas aquelas nações que levantaram contra Israel, vai ficar um restante de pessoas que sobreviveram à grande tribulação, sobreviveram a tudo. Zacarias 14, 16, olha o que está escrito aqui. Zacarias 14, 16. Eu quero terminar em Apocalipse, vou chegar lá. Eu quero que vocês meditem no que nós falamos e lemos nessa manhã. Zacarias 14, 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Falei para vocês que nós temos que associar as festas com a com os períodos a serem cumpridos das profecias ainda. As quatro festas já aconteceram. Faltam três festas acontecerem. Esta do tabernáculo aqui é a última do milênio. A festa dos tabernáculos. Então, Deus, por meio dos profetas, vai revelando todas as coisas para nós. Vamos para Apocalipse 20. Vamos voltar para lá. Nós temos que ir associando. Pega Apocalipse 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então você já está lendo o fim, o futuro do que vai acontecer. Você pode não estar na segunda vinda de Jesus, mas na segunda vinda fisicamente, nesse corpo adâmico. Mas queira estar vindo com ele nos ares, na primeira ressurreição. Tendo ressuscitado e vindo para reinar aqui na terra. Busque isso, queira isso. Que isso arde no seu coração. Por que que nós vamos trocar, viver em pecados transitórios? Como falou lá Moisés. Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pecados transitórios, porque ele contemplava o galardão que vinha na frente. A eternidade. Toda a glória do mundo é passageira. Toda a glória do mundo é passageira. O homem mais rico, mais inteligente, mais poderoso dessa terra vai morrer um dia. E se ele não nascer de novo, estará para sempre morto. A glória dele vai morrer com ele. Não tem nenhum valor para ele do outro lado, nenhum valor. Aquele homem rico do outro lado estava em tormentos e nada ele poderia fazer por ele mesmo, nada. Porque ele jogou fora as oportunidades que Deus foi dando a ele dia após dia. Nessa manhã, Deus está dando oportunidade para todas as nações da terra, para todos os habitantes da terra ouvirem a mensagem poderosa do Evangelho, buscarem pela verdade, todos, sem exceção. E Deus, um dia, todos eles vão saber disso. Olha o versículo 8. E sairá, ele vai ser solto, e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Muita gente ele vai enganar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Percebe como Satanás é louco? E ainda muitos, ele consegue seduzir, muitos ainda, que viveram 1000 anos com Jesus na terra. Ainda assim, foram seduzidos por Satanás. O diabo, versículo 10, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram, não só a besta, como também o falso profeta. Onde já se encontram, não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. A besta e o falso profeta já foram lançados no lago de fogo, quando ele foi lançado. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então haverá um livro de obras e o livro da vida para essas pessoas que estavam aqui nos 1000 anos. Porque nós, se nós já morremos antes da segunda vinda, voltaremos em um corpo glorificado. Os que estiverem na terra vão reinar. terão o corpo glorificado, vão para Jerusalém, estarão reinando por 1000 anos, junto com esses que ressuscitaram. E haverá um restante que sobreviveram à grande tribulação, que sobreviveram a todo aquele acontecimento, aquela guerra que vai ser instalada quando Jesus chegar e resistir a Satanás, o anticristo, com os mensageiros dele e as pessoas dessa terra que estão seguindo de maneira louca ele contra Jerusalém. Então, esse restante, eles serão julgados. Então, olha só, vai se abrir os livros. Versículo 13, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno. Em 1 Coríntios 15, você pode encontrar Paulo falando sobre isso. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. O inferno não vai ser para sempre, vai ser lançado dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, nós vemos que, você continua lendo Apocalipse 21, só vou ler o versículo 1. Aqui vai acabar tudo. Porque no versículo 1 de Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, quando isso acontecer, tudo será destruído e chegará ao fim.